Obrigado, igreja, pela paciência e amor. É muito amor de vocês me escutar. Né? Então, obrigado por isso. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e diante de grandes experiências que os profetas tiveram, os patriarcas, a gente faz um comparativo e às vezes nos perguntamos, por que comigo não é assim? Né? Por que Deus não fala para mim comigo através de uma sarça? Por que o Senhor não me faz ter uma experiência como Isaías, que viu a glória, os querubins batendo as seis asas? Por que Deus não me faz, não se revela a mim da mesma forma como se revelou no Antigo Testamento? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente às vezes cria vive um cristianismo morto, um cristianismo cheio de marasmo. Às vezes a vida cristã para alguns crentes é um peso, né? É aquele negócio fardo, pesado e tudo, e a gente contempla essas maravilhas que o Senhor fez, tudo no Antigo Testamento, e diz: ó Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Irmãos, estamos em outra época. A maneira que o Senhor quis tratar conosco é diferenciada. Eu penso até que é ainda mais especial do que a maneira que ele tratou os antigos, os nossos antepassados. Como eu disse ontem, a igreja hoje, eu penso que está à frente de Israel. Tem um texto, rapidinho, um texto lá em muita coisa para pensando e querendo falar, mas é um texto muito, muito bom, lá em Hebreus, capítulo 11, naquela galeria, aquele texto é chamado a Galeria dos Heróis da Fé, mas o Espírito de Deus que inspirou aquela epístola, ele fecha, cadê tu, Hebreus? Está aqui. Ele fecha o capítulo 11, nos dando uma dimensão do que a igreja representa diante dos nossos antepassados. Então, todo o capítulo 11, praticamente todo, Deus vai mostrar os grandes personagens da sua história, desde o Antigo Testamento. E no versículo de número 39, é algo maravilhoso, quando Deus fecha esse capítulo, nos dando a seguinte informação. Ora, todos estes, esses que ele citou anteriormente, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, olha aqui como ele fala algo legal, todos esses não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a quem? A nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Estamos à frente de Israel, né? À frente de Israel. Abraão, pessoas importantíssimas, mas a maneira que Deus nos trata, a forma que ele se revelou, tanto escrituramente, como também na sua encarnação, através de Cristo, é algo superior a tudo aquilo no Antigo Testamento. O que a igreja tem hoje, a revelação, a inspiração das escrituras, né, é uma classe maravilhosa, eu tenho certeza que vai ser, tanto a do pastor Kelso como a do meu irmão, esqueço o nome, a do Tiago, né? Rapaz, é só instigando nós, cada um de nós, de vocês principalmente, a estarem desfrutando desses momentos, porque vai justamente nos mostrar isso, a perfeição ou a completude das escrituras. E ainda mais Cristo Jesus, maravilhoso isso, estamos à frente, né? Tudo que foi vivido pelos nossos irmãos do passado, maravilhoso, bom demais, a gente sonha, nós ficamos desenhando em nossa mente aqueles cenários, mas nós não podemos perder a dimensão do que Cristo representa hoje em nós, ainda mais a sua escritura revelada, a sua palavra. A voz de Deus ecoando através desses ensinamentos únicos, perfeitos, completos. Então não espere a voz de Deus vir sobre você, não. É Nicodemos que diz, que disse, quer ouvir a voz de Deus? Ele diz, então leia as escrituras em voz alta. Está aqui, a voz de Deus está aqui. A palavra do Senhor está completa. A revelação que o Senhor nos deu é suficiente. Não vamos ficar como esse Zé Doidinho, desculpa o termo, esse Zé Doidinho que fica caçando as coisas de Deus. Cadê o... Não, história para boi dormir, é meninice, infantilidade, é burrice, é ignorância, é descrença na suficiência das Escrituras, como também na suficiência do próprio Cristo. Temos o suficiente de Deus para fazer a sua missão, para cumprir a missão dele aqui na terra. Já nos deu Escritura, Cristo, o Espírito Santo, a igreja local. Temos a suficiência. O eu sou, Deus onipotente, autossuficiente, nos prepara, nos chama. A igreja, eu creio, acredito firmemente, que a igreja luz do mundo está preparada. Ou não? Sim ou não? Temos recebido alimentação espiritual a cada programação, a cada encontro, a cada culto, a cada EBD, a cada classe, a cada grupo que se reúne. Temos recebido de Deus o suficiente para cumprirmos a sua missão. Deus não vai vir na sarça para você. Deus não vai mandar um anjo para você, a ponto de você ser convencido disso. O que Deus deu dele para nós é mais do que suficiente. Deus, ele sobra para nós. A sua escritura já nos deu. Então, eu vejo algumas pessoas nessas andanças por aí, entristecidas, querendo algo sobrenatural, querendo o melhor de Deus. Deus é sobrenatural. O sobrenatural já está acontecendo diariamente. Está andando na fé e fidelidade, já é o sobrenatural o suficiente. As escrituras já é o sobrenatural. Estamos vivendo o sobrenatural dia a dia, cada respirar, cada momento, cada pensar, cada lidar com o outro no mundo. Tudo é sobrenatural para um crente diante de um mundo perdido. Eu fico preocupado, muitas vezes, a gente, crentes, caçando coisa inúteis, dependendo de sinais, de tudo. Não, irmãos. E teve um camarada lá no Antigo Testamento, nós vamos tocar um pouquinho aqui, vigiando aqui, tocar em um caba lá no Antigo Testamento, que mesmo Deus falando com ele, mesmo Deus expressando a sua pessoa e a sua vontade para ele, ele não quis conversa, ele quis fazer a vontade de Deus. A vontade dele, em vez da de Deus. Eu estou falando, sabe de quem? A menina já sabe, né? De quem? Hã? Jonas. Vamos lá, vamos meditar um pouquinho em Jonas. Vamos gastar um pouquinho na vida desse cabo aqui, que de uma forma, até eu vou dizer, de uma forma até irresponsável, fugiu da vontade do Senhor. Deus lhe deu uma, revelou a vontade clara do coração de Deus, do próprio Senhor. Ele veio a Jonas, falou a vontade dele, disse a missão. Jonas escutou bem escutado, mas com a cara lisa, ele decidiu fugir da vontade de Deus. Com a cara lavada, sabe o que é uma cara lavada? Uma cara de pau, de tal, tá bom, Deus, beleza. Pegou o beco em direção contrária à vontade de Deus. E pegar o beco contrário ao que Deus fala é perigoso, né? E Jonas, ele chamou Deus para briga. Já chamou Deus para briga? Hã? Jonas chamou. Quem é que venceu no final das contas? Hã? Deus. E largou uma tempestade grande naquele barco, naquele navio, que o negócio ferveu. Mas, às vezes, essas tempestades são necessárias na vida de cada um de nós. Quando teimamos contra Deus, Quando desobedecemos a vontade clara do Senhor, Ele faz o que Ele quiser. Deus faz o que Ele quiser para me convencer da sua vontade. O que Ele quiser, Deus é livre para arrancar uma perna minha, para arrancar uma orelha, para tirar um parente, para tirar o que Ele quiser, para bater o carro, já aconteceu algumas vezes, eu teimando, pum, 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 daí, não é isso que você queria, agora você vai, vou, é o jeito, vou teimar com Deus. Deus faz o que Ele quiser para cumprir a sua vontade. Deus usa o bem e usa o mal para convencer crentes teimosos que a vontade dele é superior à nossa vontade contaminada pelo pecado. Então nunca esqueça disso, eu creio que você já sabe disso. O Senhor exerce a sua soberania, Ele está sobre o bem e sobre o mal. Ele executa a sua vontade usando o bem ou o mal, de acordo com o que Ele planejou. E missões têm que ser envolvidos esses dois aspectos, o bem e o mal, no cumprimento de algo bem maior para os seus eleitos, para o seu povo. Esqueça disso não, Jonas, ele quis experimentar dessa soberania de Deus em usar algo perigoso, mal, a tempestade, o medo, o terror, né, para poder, epa, é assim não. Então cuidado, cuidemos na verdade, para não entrarmos na boca de um grande peixe. Escute atentamente a Deus, nas suas leituras particulares, em seus devocionais, em cada pregação. Escute a voz do Senhor ecoando através da palavra pregada. Jonas escutou audivelmente a voz do Eterno. Quando diz o texto, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Deus falou aos ouvidos de Jonas. Ele claramente disse o que ele queria, irmãos. E aqui, uma aplicação bem rápida para nós. Livros são escritos, teologias, conceitos sobre missões, eclesiologia, evangelismo. O que não falta hoje é literatura sobre isso. Mas eu não quero ser simplista e nem menosprezar toda essa gama de conhecimento que nós adquirimos, estudamos e tudo, mas a vontade de Deus é expressa claramente para Jonas, como também para vocês, para nós. Não precisa ser nenhum doutor, nenhum teólogo, nenhum PhD, nem nada disso, para entender que Deus, Ele tem uma missão para nós. Que Ele falou a nós um dia e fala. Não precisa. Não é? Sei que tudo isso é importante, mas Deus aqui, Ele vai a Jonas e revela a sua vontade. Assim também é com a igreja no Novo Testamento. Deus fala à igreja a sua vontade quanto ao seu plano missionário. E a gente fica, às vezes, como cantiga de grilo, só repetindo coisa. Ficamos, às vezes, andando em círculos, procurando alguma novidade. E não é novidade. Não é mistério, não é segredo, porque Deus, Ele fala o seu plano. Assim como falou com Moisés, vai lá, Faraó, diga que o Deus de Israel encontrou o seu povo e quer que você solte e liberte para ele adorar. Deus fala a Jonas, vai. Deus disse a Abraão, vai para uma terra. Deus disse à igreja, vai, desponte. Levanta-te, Deus falou a Jonas aqui, vai Jonas, dispõe-te, levanta-te. Hoje nós ouvimos na apresentação musical, ergue-te, ergue-te, simples, simples. Então Deus fala, Jonas, dispõe-te, vai à grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Uma mensagem de juízo, uma mensagem também de salvação. Tanto é que toda Nínive, nesse contexto aqui de que Jonas atuou, mesmo Jonas não querendo, Nínive, muita gente ali, se não todos, foram salvos. Porque temeram o juízo de Deus. Temeram o juízo de Deus. E outra rápida e breve aplicação, irmãos, o Evangelho é uma notícia que é boa, mas também é uma notícia que causa, que deve causar temor no ímpio. Porque o Evangelho é uma mensagem tanto salvadora, mas é uma mensagem punitiva. À medida que o pecador não crê, ele será punido eternamente. Correto? Ah, não podemos romantizar o Evangelho, Deus te ama e Deus te salva. Não. Também isso. Mas o Deus que ama e salva, ele dá uma mensagem ameaçadora. Se não crê, será condenado. Se não crê, será punido. Se não crê, irá para o inferno. Evangelho tem esses dois viés, salvação e condenação. E eu devo pregar com a fé de que o Senhor irá salvar quem Ele quiser. E Jonas foi com essa mensagem para Nínive. Quer dizer, até aqui ele não foi, não. Ele teve que ir até Nínive com essa mensagem que causou espanto, temor, medo e resultou em conversões de pecadores. A igreja não pode ter medo de anunciar esta mensagem. Não podemos ter medo de anunciar essa mensagem. Irá atrair hostilidade, irá atrair oposição de muitos pecadores. Mas eu concordo com pregadores antigos que diziam que a mensagem é uma ofensa. E é o próprio Paulo que diz em 1 Coríntios, o Evangelho é uma mensagem que ofende. O Evangelho é uma mensagem, é loucura para quem escuta. E de fato é. Então você, em Cristo Jesus, tem algo a apresentar. Algo que salva, mas algo também que será usado para a condenação de todo aquele que não crê. Quem crê em Cristo, João capítulo 3, 36. Os que crerem serão salvos. Os que não creem, a ira de Deus permanece sobre eles. A ira de Deus permanece sobre eles. E eu penso que Jonas foi obrigado a entender isso. A suportar esse ouvir de Deus acerca dessa ordem. Com certeza ele sabia que Nínive era uma cidade perigosa, vocês devem saber. Nínive era uma cidade cruel, uma nação cruel, uma nação cruel, extremamente maldosa, perversa, rebelde, longe do Senhor, odiava a Deus, com rituais pagãos terríveis, odiosa a tudo que se manifestava em relação ao Senhor. Eu acredito que Jonas, ele... Um misto de sentimentos, medo, raiva, desejo de ver Deus destruir aquela cidade, mas como foi dito ontem e ainda repetido hoje, Deus, ele é soberano sobre tudo isso, salva quem quer, ele usa quem quer para ir no momento certo, no momento apropriado, de acordo com a sua própria vontade. Dispõe-te, vai para a grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O juízo de Deus virá sobre este mundo. E você precisa anunciar esse juízo. Antes de apresentar o amor de Deus, apresenta a ira de Deus sobre aqueles que não creem. Então, no versículo 3, nós lemos aí, tentando correr aqui um pouquinho, Jonas então ele se dispôs, não foi? Se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, anunciou ou achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus, para longe da presença do nosso Deus, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Pedro, de Paulo, de Maria, de José, o Deus da igreja. É, e aqui uma aplicação também muito rápida, espero. É melhor estar na tempestade com Jesus do que descansar numa falsa segurança. É melhor estar na tempestade com Jesus do que descansar numa falsa segurança. Foi o que Jonas fez. Além de ter aplicado mal o seu dinheiro, comprando uma passagem para um país, para uma terra mais distante do que Nínive, ele gastou dinheiro de besta, na tentativa de fugir do Deus onipresente, do Deus que está onde? Todos os lugares. Pensou que Deus não estava com ele ali naquela tentativa de fuga da presença do Senhor. Esqueceu de um atributo que deveria em Jonas e deve em nós nos causar grande temor. Que aonde eu vou, quem está comigo? Hã? Para onde irei? Diz o salmista 139. Para onde fugirei da tua presença? Se vou lá para riba, tu estás. Se cava um buraco e vou lá para baixo, tu está lá também. Ainda que eu arrumo o canto, no mais escondido lugar, lá tu estás. Temos que praticar a onipresença de Deus, sabendo que aonde nós estamos indo, o Espírito Santo, a presença do próprio Deus está em nós. Isso me ajuda em tudo na vida cristã. No temor, na prática da santidade, numa vida de obediência, numa luta contra o pecado. Isso me incentiva a confessar o meu pecado, porque não adianta eu esconder a Deus o meu coração. A onipresença do Senhor é algo, é um dos atributos de tantos outros, talvez o que eu gosto muito de praticar na minha vida pessoal. É aquele que me ajuda em uma vida de santidade e obediência. Porque eu sei que não adianta fugir. Para onde eu vou fugir? Seja na internet, sozinho, em casa, quem está lá comigo vendo, estudando ou fazendo outras coisas? Deus. Jonas pensou que poderia fugir da presença de Deus. Preferiu descansar e fazer a sua própria vontade, gastar o seu dinheiro tão suado e pensar, está tudo bem. Só que Jonas descobriu depois que não estava tudo bem. Se você está fugindo da presença do Senhor, não está tudo bem. Ah, pastor, mas meu casamento está bom, estou ganhando dinheiro, troquei meu carro, comprei uma bicicleta, estou seguro, estou feliz. Se missões não estão fazendo parte da tua felicidade, você está totalmente enganado. Você está descansando numa falsa felicidade, numa falsa alegria, num falso descanso, numa falsa segurança. Pensar que está tudo bem ao nosso derredor, enquanto ao mesmo tempo eu me calo diante do que Deus me chama para fazer, é estar completamente iludido pelos meus próprios sentimentos, minhas próprias visões, meu próprio cristianismo criado por mim mesmo. Se a igreja pensa que está tudo bem, eu sempre digo, não está tudo bem não. Tinha um pastor antigo, não me recordo, lá, inclusive foi lá no seminário, eu escutava esse testemunho. Não sei se era Haroldo Rainer, o senhor conheceu, né? Muito. Se eu não me engano, foi ele que as pessoas o procuravam e diziam, pastor, está tudo bem? ele dizia: como está tudo bem? Todo dia pessoas estão indo para o inferno. Mais ou menos isso. Eu tenho quase certeza que era ele. Como está tudo bem se a igreja não tem cumprido a missão de Deus? Então, irmãos, não está tudo bem, não. Não estamos em mil maravilhas. O mundo está terrível. Um horror, um caos. Moralmente, eticamente, espiritualmente, principalmente, tudo na mente. Está tudo errado com o mundo. Mas não pode estar tudo errado com a Igreja de Jesus Cristo. Não podemos fazer parte desse contexto miserável que o mundo vive. A miserabilidade do mundo, eita, estou querendo falar difícil, deve me fazer ir ao encontro dessas pessoas obedecendo a Deus, não fugindo da vontade de Deus, pensando que está tudo bem. Teus professores, teus colegas, teus parentes, teus patrões, teus funcionários, sem Cristo, estão todos sobre a ira de Deus. Nenhum se isenta dessa realidade terrível. Todos. Cada ser humano, e você era um deles, que estava nessa posição de condenação, necessitado de escutar de alguém acerca de uma esperança, acerca de uma novidade, de uma notícia gloriosa, libertadora, salvadora, que nos arraiga desta posição terrível. Jonas pensou que estava tudo bem, porque tirou dinheiro da sua carteira, encontrou um barco, uma navegação e fugiu da vontade de Deus. Pensando, é claramente o texto fala, né? Para longe da presença do Senhor. Oh, Jonas, miserável, para que tu fez isso? Mas ele fez. E talvez cada um de nós aqui estejamos nos identificando com Jonas. Mas quem é o Senhor da missão? Hã? Deus. Deus, ele controla o quê? Tudo, inclusive os mares. Tenta imaginar aí. Jonas, ah, beleza, eu vou curtir lá em Tarso, negócio de Nínive. Chame outro. Versículo 4, vamos correr. Mas o Senhor lançou sobre o mar o quê? Um forte vento. E fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Consegue aí? Tente aí. Tente aí entrar no barco. Se coloque com Jonas lá no barco agora. Ô medo medonho. É ou não é? Pelo menos dos tripulantes. Jonas estava onde? O texto vai falar daqui a pouco. Aonde? Cochilando tranquilamente enquanto a tempestade estava por despedaçar o barco. Mas o Senhor, Senhor dos mares, Cristo Jesus, o mesmo que lançou uma tempestade aos discípulos lá em Mateus, nos evangelhos, com o propósito de acordar aqueles homens para um relacionamento com Cristo, uma dependência do Senhor, uma fé nele, é o Deus que está aqui, lançando uma forte tempestade naquele barco, entre aqueles marinheiros. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar carga, em desespero, imagino, né? E lançavam uma carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, fazendo o que, irmãos? Dormindo, Deodor, meimim, Deodor. A sua letra aí. Jonas estava dormindo enquanto a tempestade assolava os seus corações, os corações daqueles marinheiros. Será que a igreja não está dormindo? Será que os crentes não estão cochilando? O mundo se acabando? Crianças, adolescentes, pessoas entregues a todo tipo de porcaria, casamentos destruídos, como eu disse, ansiedades, depressões, tudo de ruim acontecendo nas nossas ventas, que nem diz lá em Antonina, e a igreja cochilando. O mundo de perna para riba. E a igreja pensando que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está, irmãos. Jonas dormia tranquilo, pensando que estava tudo bem. Graças a Deus, que Deus é o Senhor da missão. Como eu disse, Ele usa o que Ele quiser. Os meios que Ele, em sua mente santa, pensar para haver um despertamento em mim, em vocês, na sua igreja espalhada por todo o Brasil, por todas as nações. A igreja, de forma geral, entendo que está mal acostumada. A igreja está descansando muito. E não há tempo para descanso em uma guerra. Não há tempo para tirarmos férias espirituais. As tarefas, a responsabilidade de nossas igrejas, minha e sua como crentes no Senhor, é uma tarefa constante. Sabe quando vai terminar a nossa tarefa? Quando? Quando? Hã? Na eternidade. Novos céus e nova terra. Essa tarefa de missões só tem aqui para realizar. Só tem aqui para obedecermos ao Senhor, lançar as redes do Evangelho e salvar através da mensagem anunciada. Lá no céu não vai ter pecadores, vai? Não. Você não vai precisar evangelizar ninguém. Ah, você aceita Jesus? Deixa eu pregar. Não, é aqui. Jonas, ele tinha que ir a Nínive. Era lá que Deus quis que ele fosse. Era lá que a mensagem de salvação e de condenação tinha que ser pregada. Mas Jonas fugiu, comprou uma passagem para longe, pensando que fugia da presença do Senhor. A tempestade veio, o medo veio sobre a tripulação, mas Jonas estava dormindo, até que foi acordado no versículo 6. Chegou-se a ele, estamos já esgotando o tempo, vamos lá. Chegou-se a ele o mestre, não, chegou a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo, filho de Deus? Aqui não está no texto não, viu? Que passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu nome feliz. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizíamos aos outros: vinde, lancemos sorte, para ver quem é o caba sem vergonha que está causando isso. E a sorte caiu em quem? Jonas. Em Jonas. Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? E Jonas foi forçado a testemunhar. Jonas foi forçado a testemunhar. Eu gosto de falar uma experiência que eu tive. Eu sou conhecido, às vezes, o pastor que gosta de velório. Aí um dia, aqui em Fortaleza, eu fui para um velório de alguém próximo da igreja. E lá nesse velório, os cabos ficam lá na terreno lá, defunto, tá? Eu de longe. Quando deu fé, escutei uma vozinha. Eita, lá está o pastor da igreja. Eu estava me escondendo. Eu estava cá comigo. Não, aqui eu não vou dar um pio. Mas eu escutei essa vozinha lá, ó, pastor. Me chamaram, eu tive que dar uma palavra forçadamente naquele velório. Vergonha, né? Que vergonha. Pastor também peca, né? Pastor peca. Talvez sejamos os maiores pecadores. Não seja forçado a testemunhar. Aproveite as oportunidades. Hoje, agora lá em Antonina, eu prego em todo canto. Até se o padre chamar, eu vou lá para a igreja pregar de Jesus Cristo. E a Karine estava contando ontem que em todo qualquer aniversário lá, eu sou convidado a ter uma palavra. Aí eu rasgo. E Karine até briga as meninas. Pai, calma. Calma. Calma, não exagera não. Dê pelo menos uma palavra de gratidão. Aí, não, só tem aqui. Não tem que agradecer a nada. Agradecer pela palavra, pela oportunidade. Irmãos, Jonas aqui, ele foi forçado, espremido. Seu cabo, diga aí quem é o teu Deus. Então ele responde, 9, eu sou hebreu, temo a Deus, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele os havia declarado. Jonas foi forçado a evangelizar naquele barco. Falar do Deus dele naquele barco, para aqueles homens. E teve que reconhecer, a culpa é minha. Se dobrar diante de Deus, numa confissão de pecado, me lance aos mares. O mar, como é que o mar vai se acalmar? Me jogue. Dê a cara a tapa. Reconheça o seu pecado, a sua fragilidade, a sua culpa. Confesse a Deus e se use, se lance diante de um Deus que é soberano sobre terras, mares, ares e todo tipo de astros que pode existir lá para cima. Se lance diante do Senhor, cumpra a missão, faça parte deste projeto gigantesco, não importa o que aconteça. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Os apóstolos falaram isso, quiseram calar a voz deles lá em Jerusalém, prenderam, açoitaram, mas a voz deles não se calaram, porque eles conheciam a Deus, o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dos seus antepassados, é o mesmo Deus que atua em nós, que atuou sobre Jonas, que manifestou poderoso em enviar, em dar aquela tempestade para causar temor, terror, medo, suar de medo aqueles coitados. Mas Jonas teve que aprender através da tempestade que não é ele quem manda. Jonas teve que aprender com a tempestade que a vontade dele não prevalece sobre a vontade do onipotente Senhor. O Deus é o nosso Senhor, ou ele é o nosso Senhor. E ele é o Senhor sobre tudo, sobre todo, sobre qualquer coisa que possa existir no universo, em nossa terra, na sociedade, na sua vida. Ele é Senhor. Jonas aprendeu com essa tempestade. E foi doloroso. Porque ele foi aprender aonde? No vale da sombra da morte, na escuridão, dentro de um grande peixe. E foi envergonhado, mas reconheceu. E eu quero finalizar. Eu só vou ler, tá bom? Só vou ler, finalizar lendo junto com vocês a oração de Jonas no capítulo 2. Só são 10 versículos. Eu termino, oro e vamos para casa. Então Jonas, do ventre do peixe, orou a Deus. Orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. Então disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas me enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se ocorreram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria é vã. Não, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício, e o que voltei, paguei. Ao Senhor pertence o quê? A salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe tacou Jonas para fora. Rapidamente, irmãos. Muita coisa, mas rapidamente aqui. 8. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que é misericordioso. Cuidado, cuidado para não estarmos idolatrando pessoas, coisas, desejos, sonhos. Cuidado, cuidado para não se apegar a coisas vãs, esquecendo facilmente daquele que te salvou e que quer te usar poderosamente na missão que pertence a Ele. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, abrir nossos olhos para enxergarmos coisas tão óbvias e sermos práticos, obedientes, vivendo um cristianismo simples e puro, não nos envergonhando do Evangelho, que é o poder de Deus. Obrigado, Senhor Deus e Pai. Obrigado por nos sustentar e nos dar cada dia mais oportunidades de poder adorar o Senhor, de nos relacionarmos contigo e assim sermos cumpridores da tua missão. Ajuda-nos, ó Deus, a mortificar os nossos corações, os nossos pecados. Nos ajude a andar em espírito, em dependência total de ti. Que o Senhor nos faça bênçãos para este mundo tão caído, tão necessitado de igrejas sadias, de crentes obedientes, de homens e mulheres que se dispõem a correr riscos por causa do teu evangelho e das almas que dependem deste evangelho ser anunciado. Assim nós oramos com muita gratidão e alegria em ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.